ao vivo pelo facebook.com/radiodaielb e no nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de terça-feira, dia 2 de março. Uma alegria, né, poder retomando essa semana de programação ao vivo da Rádio CPT. Hoje, então, de volta conosco aqui na Rádio CPT, o pastor Evandro Bintzen, diretamente de Manaus. Também estava com saudades do senhor, pastor Evandro. Bom dia.
Bom dia, Luana, bom dia a todos que já ouvem, que já acompanham ao programa. Estava com saudade também, sempre é uma alegria participar do Revista CPT. E sempre aprendemos muito aqui, então já estava ansioso por poder voltar às programações ao vivo.
É verdade, eu também estava ansiosa ontem quando a gente retomou aí, né, com a Revista CPT Kids, onde eu comentei com as meninas. Dois meses, né, afastada aí da programação ao vivo. A gente estava com uma programação especial de férias da Rádio CPT. Eu tirei só 15 dias de férias, né? A gente estava aí preparando toda a programação, as novidades aí para esse ano na nossa rádio. Mas a gente fica com saudades, né, de poder interagir aí com o pessoal. Várias pessoas também mandando mensagem com saudades da gente. Mas eu pude matar um pouquinho da saudade do pastor Evandro Bintzen, porque, e eu quero que o pastor Evandro compartilhe também conosco aqui, né, as lives de oração, que foi uma iniciativa, né, que aconteceu aí durante esse momento que a gente está vivendo da pandemia, com o caos que aconteceu em Manaus, com a falta de oxigênio, né, e tudo mais. A gente está num momento novamente, né, bem crítico da pandemia do coronavírus, especialmente aí no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, onde está o nosso entrevistado hoje também. Depois ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, o pastor Rafael Bilski. Mas eu queria que o pastor Evandro compartilhasse um pouquinho disso, pastor, e parabenizando mais uma vez, né, a gente colocou a notícia lá no portal da IELB também, sobre essas lives da oração do senhor com a sua esposa, Kedman, né, que coordena aí essas lives de oração, e o pessoal também vai acompanhando e podendo se unir, né, em oração aí por todas as pessoas que sofrem nesse momento.
Muito bem, no ano passado nós fizemos um trabalho trazido pela diretoria da igreja, da congregação, junto com a Daniela, que é psicóloga da congregação, até trabalha também junto com a rádio, né?
No CPT-terapia, é verdade.
Isso, fizemos um questionário sobre dons e abordamos vários aspectos da vida congregacional, e onde as pessoas sentiam que tinham um dom e gostariam de se envolver, participar ativamente. E aí um grupo novo que foi projetado era o grupo de oração. Só que devido à crise, né, violenta que Manaus ainda se encontra, vários desses grupos não puderam entrar em ação. Mas aí conversamos também com algumas pessoas da diretoria, em especial a Débora, da necessidade desse grupo funcionar, né? Porque a gente precisa de mais de oração e se juntar em oração, mas como presencialmente é inviável ainda, decidimos dar início a esse projeto online, né? Então, assim, foi uma busca, né, para que Deus pudesse cuidar de nós aqui em Manaus. Manaus enfrentou, especialmente o mês de janeiro, até metade de fevereiro, dias bem difíceis, e a partir dali começamos o grupo de oração. Pensamos num horário que seria viável, 7 da manhã, aqui horário de Manaus, 8 horário de Brasília. Uhum. E conseguimos, assim, nesse horário, um bom número de pessoas, pessoas do Brasil inteiro. Agradeço também até a companhia da rádio, a Luana, que compartilhou, né,
também já acompanhei algumas lives de vocês.
Ah, que bacana. E pessoas que acompanham o nosso programa aqui, da Rádio CPT, estão com a gente também aqui na nossa programação de Manaus, já se curtiram a página, já compartilham os nossos programações. A live de hoje de manhã, inclusive, quando nós encerramos, já tinha 117 compartilhamentos.
Olha.
Quer dizer, isso é muita coisa, alcança muitas pessoas. E, de fato, Deus tem ouvido os nossos clamores, muitas pessoas por quem nós oramos melhoraram, já estão curadas. Infelizmente, algumas pelas quais nós oramos foram, né, passaram a ter esse encontro com Deus, e Deus, desta forma, as livrou do sofrimento. Mas nós seguimos firmes em oração também, nossos estados vizinhos aqui, que também estão enfrentando esse caos na saúde. Mas, assim, tem sido de grande crescimento. A minha esposa tem feito um trabalho fantástico. A gente divide a nossa live entre devoção e oração, né? Então, eu fico com a parte da devoção e ela fica com a parte da oração. E há uma interação muito boa com as pessoas que têm acompanhado também. Só temos a agradecer a todos pelas orações, pelo povo da nossa região. Estamos orando também agora pelo país como um todo, claro, né? Mas especialmente pelos que enfrentam a parte mais dura dessa situação, que agora é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rondônia, Piauí. Então, tá generalizado a dificuldade, né? Mas que Deus possa tocar o coração das pessoas a se cuidar, né? A fazer a sua parte para tentar evitar a contaminação. Sei que, mesmo fazendo todos os cuidados possíveis, às vezes a gente acaba sendo contaminado pela doença, mas seguimos em oração.
Amém, com certeza, é isso aí. Mais uma vez, parabenizar o senhor e a Kedma, né, por estarem com essa iniciativa muito importante para a nossa igreja, né? O senhor comentou sobre o fato de ser uma bênção, né? A gente falou várias vezes sobre isso, né? Sobre a gente ter essa oportunidade de, através da internet, podendo estar vendo diversas congregações, diversos trabalhos, né? Temos muitas oportunidades de acompanhar cultos, devoções, orações, né? Por todo o país. O senhor comentou também sobre várias pessoas acompanharem da rádio, acompanhar a programação de vocês e vice-versa. Isso eu acho muito, muito legal, porque a gente tem o nosso projeto de compartilhar todo final de semana um culto de uma congregação Brasil afora, né? No Face da Rádio. Volta e meia eu vejo pessoas que interagem com a gente na rádio acompanhando o culto lá. Então a gente sabe que é através da rádio também que as pessoas vão conhecendo, vão tendo essa oportunidade, e a gente fica muito feliz por isso. Falando em interatividade, antes de dar o alô lá para o nosso entrevistado, o pastor Rafael Visto, também já está conosco. Ele que é de Lages, Santa Catarina, e vai estar falando hoje sobre o tema. Aliás, a última vez que o pastor Rafael Wilson esteve aqui na Rádio CPT foi numa terça-feira com o pastor Evandro, ano passado, né? Falando sobre liderança terapêutica. É isso aí. Bom dia, pastor Rafael.
Bom dia, Luana. Bom dia, estimado colega Evandro. E os demais que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois, né? Replicando aí as nossas entrevistas. Muito, muito bom estar novamente aí e agradeço o convite mais uma vez.
A gente que agradece, né? O senhor está compartilhando as suas experiências aqui conosco na Rádio CPT. Eu ia falar, né? A última vez que o pastor esteve com a gente, em novembro do ano passado, falando sobre liderança terapêutica, né? Que era mais uma especialização dele, né? Mais um trabalho dele. E agora, com mais uma especialização, né? Mais uma formação em psicanálise clínica, o pastor vai compartilhar hoje sobre o tema neuropsicanálise do perdão. E a gente fica muito feliz, né, e agradece aí por você estar compartilhando seu conhecimento, sua experiência conosco aqui na Rádio CPT, viu, pastor?
Ok, obrigado. Realmente, todo esse trabalho, na verdade, é um trabalho aspiral, né, e que ele é gradativo, né, ele não é em linha reta. A gente faz um curso de teologia, depois uma especialização e tudo mais. Ele parte de um centro de que a gente trabalha com pessoas, essencialmente, como pastor, trabalha com pessoas, e essas pessoas são pessoas de dentro e de fora da igreja. Então, quando um dos meus primeiros passos no ministério, e até hoje estar nesses passos, é a humanização hospitalar. Então, eu fui fazendo, buscando área nesse conhecimento, desta área do conhecimento, na área da psicanálise, da cura, inclusive que tem muito a ver com a oração. Depois a gente pode, o pastor Evandro, por favor, fique à vontade de compartilhar, o que eu vou tentar fazer uns links aí, tenho certeza que vai ter muito link para fazer em relação a orações e a cura e com a psicanálise. Aqui, só compartilhando com vocês também, nós estamos implantando uma capelania hospitalar, a qual nós já estamos fazendo parte de equipes, claro, voluntário, de hospitais, oferecendo esse trabalho de psicanálise via online para evitar o contato, porque os profissionais da saúde, vocês se coloquem, né, no lugar dos profissionais da saúde, enfermeiros, especialmente enfermeiros ali que estão na linha de frente, claro, todos os profissionais, mas eu me refiro mais a quem está na linha de frente dessa situação. O medo, a angústia, o pavor, a depressão, né, a crise do pânico em relação a entrar num hospital sobrecarregado, 100% dos leitos ocupados, pessoas esperando leitos. Santa Catarina ontem tinha 5 leitos vagos em todo o estado. Então, vocês imaginem a angústia desses profissionais que estão lá na frente, na linha de frente mesmo, os primeiros a terem contato. Então, nós, na medida do possível, me coloquei à disposição aí do poder público para fazer atendimento psicanalítico sem nenhum custo para esses profissionais que trabalham em hospitais, né? Isso tem sido muito, muito gratificante para mim, como também é uma parcela, né, para poder contribuir socialmente, como igreja, como profissional, como cristão, nesse momento de pandemia. Né? Nesses dons diferentes aí que foram colocados pelo pastor Evandro, o nosso dom aí tem sido nesse sentido.
É aproveitar as oportunidades, né, pastor? Eu acho que é o momento, né, apropriado aí, né? A gente, além de poder estar levando a palavra de Deus aí através da internet e tudo mais, e poder estar também, né, cada um com seus dons e talentos, poder acompanhar e levar a sua mensagem, o seu consolo. Às vezes, ontem a gente falando no Kids, né, às vezes as pessoas, principalmente nesse momento de angústia, de luto que muitas pessoas estão passando, né, às vezes não há palavras, né, que possam consolar, confortar, mas apenas estar junto, mostrar a preocupação, né? Quantas vezes a gente vê, né, as pessoas que estão, e hoje cada dia mais, né, difícil ter uma pessoa que não tem o contato com o vírus, não que ela pegou, mas que não tem um familiar, uma pessoa próxima que não tenha pego, né? Então é sentir esse conforto, esse carinho, essa preocupação, essa atenção, né? Esse cuidado das pessoas também é tão importante, né, nesse momento. Então, realmente é louvável, né? E que Deus continue abençoando aí, capacitando e motivando o senhor nessa tarefa. Tem muita gente já participando aqui com a gente, interagindo através do Face, do YouTube. Eu quero ler alguns recados antes da gente continuar a falar e começar a falar sobre o assunto. Eu sei que o pastor também tem outra uma coisa muito especial também que acontece lá na congregação, que eles estão implantando, que é o curso de Libras, o culto em Libras. E eu quero que ele fale um pouquinho depois sobre isso. Mas antes disso, vamos começar a dar esse bom dia aí do pessoal que vai participando com a gente. A Natasha Tesca, em Santa Catarina, também está ligadinha na programação. Bênçãos nessa retomada. Bom dia. Escreve ela. Um grande abraço para a Natasha. A Natasha também, que teve uma iniciativa bem legal no aniversário dela. Ela e a Thaís Fluke, que fizeram aniversário agora recentemente. E pediram doação, né, de dinheiro para ajudar as crianças com AMI. Né, que é a atrofia muscular, agora eu esqueci o nome, mas essa doença a gente até falou já aqui no Revista CPT também, né, entrevistamos o pastor Davi Schmidt e o Fran Silveira, que canto fazem músicas, tem a playlist do bem, né, para ajudar essas crianças com AMI, e foi bem legal essa iniciativa dela, né, e da Thaís, podendo ajudar essas pessoas, a gente pensar justamente nisso, né, que a gente vem falando tanto de se cuidar e cuidar dos outros, né? Eu acho que também todo esse contexto da pandemia nos levou a ter mais empatia, né? Mais solidariedade com as pessoas. E acho que isso aí também é obra do Espírito Santo, né? A gente louva, né? E acredita que Deus está presente em todos esses momentos aí de angústia, de sofrimento, mas nos dando força, fé e esperança para passar por tudo isso, né? Isso, muito obrigada, pastor. Rodrigo, atrofia muscular espinhal. Obrigada, Rodrigo. Olha só, também tem aqui comentário no Facebook do Vanderlei Schwarzhalp, de Gravataí, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, ele está sempre ligadinho na programação. Aí da Marlene Bundi, bom dia, Luane, a todos, também está ligadinha na programação. A Iselda Bintchen, bom dia, com a graça de Deus. Novamente, que bênçãos, é a mamãe, né, pastor Evandro?
É a mamãe está sempre com a gente aqui. Agora acompanha os nossos eventos daqui, Teresina, que o meu afilhado Gustavo, neto da minha mãe, filho do meu irmão, é estagiário em Teresina, ela acompanha o culto dela lá em Sinop e também dos pastores amigos dela, e ela passa o dia ligadinha.
Que legal, um grande beijo para ela, obrigada aí pela companhia. A Francina Littmann Linause também está com a gente, bom dia. A Roque Carvalho também está ligadinha, ele é de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. E aí ele escreve aqui, né? Trabalho de motorista e semeando a palavra do Senhor. Quero alguns materiais para entregar para passageiros. Vocês têm... Olha só que legal isso aí, Roque. A gente tem a Hora Luterana, né? Tem vários materiais que, inclusive, ela distribui gratuitamente, né? Para as pessoas, que são as mensagens de esperança, né? 5 minutos com Jesus. Tem vários livretes especiais com mensagens aí de consolo, de esperança. Você pode entrar em contato com a Hora Luterana, depois eu posso colocar ali nos comentários, para que você tenha esses materiais. A Editora Concórdia também disponibiliza alguns materiais, tem devocionário 5 Minutos com Jesus, devocionário Castelo Forte, né? Que também servem aí de evangelismo e trabalho missionário, que você pode estar entregando. Bem legal aí a sua iniciativa, Roque, que Deus abençoe você. A Elisa Teskfeldman também está sempre ligadinha com a gente, em Tramandaí, no Litoral Gaúcho. Ela escreve: bom dia, querida Luana, pastor Evandro e pastor Rafael e queridos ouvintes. Hoje um dia muito especial, porque estão aniversariando o meu querido amor Renato, completando 78 anos, e a nossa netinha Ana Luísa, completando 3 aninhos. Desejo muitas bênçãos de Deus a eles. Grande abraço, com certeza. Parabéns aí para o Renato, esposo da Elisa, e também para a netinha dela, a Ana Luísa, que está completando 3 aninhos, que Deus abençoe ricamente aí a vida de vocês. Também abraço para a Elizabeth Zimmermann Neumann, que está sempre ligadinha aí com a gente na Rádio CPT, também manda o seu alô, bom dia a todos, abraços, escreve ela. É, tem recadinho também de Cristiane Neufeld com a gente. Bom dia, que Deus abençoe todos em dias difíceis que o mundo está vivendo. Ela que é da comunidade Cristo Redentor, de Pelotas, também aqui no Rio Grande do Sul. Um grande abraço para a Cristiane. Natália Martim Gomes, também com a gente, em Tramandaí. Bom dia a todos, excelente terça-feira. Abraços. A Ivete Valério também está ligadinha com a gente em Arujá, São Paulo. Bom dia, um grande abraço a todos. Um grande abraço aí para a Ivete, pessoal de São Paulo. A gente tem pessoas aí ligadinhas em todas as regiões do Brasil. Olha só que legal. Sandro Bintin também está com a gente em Sinop, no Mato Grosso. Sandro Bintin é seu parente também, pastor Evandro.
Ele é o meu irmão, pai do Gustavo, que é o estagiário de Teresina.
Olha, que legal. Um grande abraço aí para o Sandro Bintin com a gente também, com muita chuva, escreve ele. A Lenira Seidel, bom dia, também está ligadinha aqui com a gente. E o Sandro voltou aqui e escreveu: e amanhã eu e minha esposa fazemos 14 anos de casado. Que benção aí, que Deus continue abençoando o matrimônio de vocês. Anselmo Reiner também está com a gente, ele que é de Joinville, Santa Catarina. E a gente agradece ao pessoal que vai acompanhando a nossa programação. Tem mais um comentário aqui no nosso YouTube, do Enio Vaide. Bom dia, meus irmãos na fé. Perdoar alguém é muito maravilhoso, independente se a pessoa não quer te perdoar. Só o fato de você perdoar aquela pessoa que magoou é muito especial. E é verdade, depois o pastor Rafael Wilson vai falar um pouquinho sobre isso, o pastor Evandro também, né, pode estar falando sobre isso, sobre a questão do perdão, os benefícios que causa, principalmente, né, para quem concede o perdão, né, e que, como o Enio Vaide comentou aí, e a gente agradece o comentário, à medida que vai chegando a gente vai atualizando. Mas vamos lá então, pastor Rafael, queria que você compartilhasse um pouquinho dessa iniciativa de vocês também, né, com o atendimento em Libras na congregação e também o curso de Libras que está sendo ministrado pela sua esposa Angélica, isso?
Isto. É, nós, durante a transmissão do culto, nós fazemos a mensagem e os cultos, e os hinos, desculpe. Então, são os hinos e a mensagem em tradução na língua brasileira de sinais. Então, está certo, palavra, tradução, porque é um idioma. Alguns chamam de linguagem, não é linguagem, é língua brasileira de sinais. Né? A linguagem é um assovio, é um choro de uma criança, é você bater na porta, isso é linguagem, está tentando transmitir alguma coisa, então a gente tem que tentar descobrir o que é. E a Libras não, a Libras ela é um idioma, cada palavra tem o seu correspondente, então ela traduz-se como idioma. Então é língua brasileira de sinais, os quais é o trabalho feito com crianças também, com as crianças que vêm na escolinha. Então sempre é feito os hinos, a mensagem, e as crianças fazem rapidamente ali um versículo, uma frase em Libras, e eu estou aprendendo com as crianças, inclusive. Isso está sendo muito bom.
Que legal, para a gente ver, né, que aprendizado aí não tem idade, a gente está sempre aprendendo aí com alguma coisa, né?
Exatamente. Então, quem quiser conhecer um pouco mais ou até fazer parte dessa primeira turma, pode entrar ali, pode escrever nos comentários mesmo, ah, entra em contato comigo, eu entro em contato em bots, né, para fazer parte dessa primeira turma que começa agora terça-feira. Hoje é terça, então começa hoje.
Hoje é
terça. É, começa hoje. Então, uma turma que são duas vezes por semana, terça e sexta. E vai com certificado também, porque eu tenho CNPJ já há 8 anos, e o meu CNPJ tem desenvolvimento pessoal e gerencial, então eu concedo certificado também, ela como minha parceira de trabalho, a gente pode conceder um certificado aí que pode dar um up na carreira de alguém, somar pontos num concurso ou fazer parte aí de incremento no seu currículo, né, de trabalho.
Que legal. Curso online?
Curso online, exatamente.
Ah, legal.
Muito bem. Depois a gente vai colocar ali nos comentários, inclusive, o Face. Tem o Face da congregação, né, pastor? Aí o pessoal pode
tem,
estar...
Tem.
E também pode entrar em contato com o senhor mesmo, né? Que está marcado ali
Pode.
No nosso anunciado, tanto no Face, no YouTube. Aí o pessoal pode entrar em contato diretamente aí com o pastor Rafael Wilski. Você falou que o curso começa hoje, terça-feira. Eu me lembrei que hoje a gente tá falando aí das novidades da Rádio CPT, né? Ontem, então, estreou a nova temporada do Crescendo em Cristo, ontem às 18 horas no Face e no YouTube. E hoje estreia a nova temporada do CP Terapia, que é um projeto bem legal aí também, em colaboração com psicólogos, psiquiatras, psicanalistas da nossa igreja, né? O pastor Evandro tinha comentado da Dani Von Miller, que é psicóloga, colaboradora do CP Terapia também. E agora o pastor Rafael Visco, esse título dele também de psicanalista, está integrando o CP Terapia, né? Em abril aí vai ter também a transmissão de um vídeo do pastor Rafael Visco, a quem a gente agradece também, né, por sua colaboração ao programa, viu, pastor Rafael?
Legal, eu agradeço a oportunidade.
Que legal. Hoje, então, estreia às 18 horas com o pastor Wilson Regina, que vai estar falando aí sobre essa questão também, né, da pandemia, como preparando-nos para um recomeço pós-pandemia, é o primeiro vídeo do CP Terapia. Não perca, então, sempre terças e quintas às 18 horas no Face e no YouTube da Rádio CPT. Vamos lá, então, começar a bater esse papo falando sobre o tema de hoje, neuropsicanálise do perdão. Pastor Rafael Wilski, acho que para a gente começar, né, até a gente entrar sobre a questão do perdão, é explicar o que que significa, né, neuropsicanálise.
Bom, a neuro vem, né, da nossa interação neural, o nosso exercício neural, vamos chamar assim. Hoje se está se divulgando que nós não temos neurônios apenas na massa encefálica. Nós temos neurônios no coração e nós temos neurônios no intestino, né? Então, por isso que muitas vezes as questões emocionais, elas envolvem exatamente problemas intestinais, que era uma compreensão já do Antigo Testamento, que não era apenas o coração o centro das emoções, e sim também os intestinos, ou o intestino, né, e a sua função. E quando alguma coisa afeta emocionalmente, o coração também acelera, né? O coração, ele recebe uma grande carga emocional. E ele também transmite uma carga emocional. Por isso que também na Bíblia se fala muito, né, em confiar no Senhor de todo o coração, porque é como se fosse uma antena que você fica ali tentando, né, conectar com a emissora certa. Vamos fazer essa comparação assim. O coração, ele precisa, né, como diz o Jesus, é, ame o Senhor, teu Deus, de todo o coração. Então, é um instrumento, o coração é um instrumento de captar e receber esta fé, né? E o coração e essa atividade neural, ela ocorre. Nós temos aí em torno de 86 bilhões de neurônios, né? E ela está toda programada para ser recebidas as informações que nós temos, inclusive informações espirituais, porque há um tempo atrás, até os anos 1990, mais ou menos, se achava que a fé era algo de crença, algo imaginário, não tinha nada a ver com algo físico. E hoje a neurologia mostra que a fé é extremamente neural, físico. E entre os neurônios existe uma atividade chamada sinapses. O que, que são sinapses? Quando eu falo em igreja, por exemplo, essa é a única palavra, igreja, cada um de nós que está nos ouvindo, vai pensar na sua igreja, vai pensar numa igreja diferente. E, ao mesmo tempo, vai tentar criar uma conexão em comum. Né? Mesmo se eu falasse em igreja aqui para diversas denominações diferentes, assembleia, quadrangular, budistas, islâmicos, se eu falasse em igreja, alguns iam imediatamente conectar essa palavra a um movimento religioso espiritual, sem entrar no âmbito doutrinário. Então, tem um neurocientista chamado Rudolf Tanzi, ele é professor de neurologia de Harvard, ele diz assim, nossa neurologia está pronta para receber Deus. Não é padre, não é pastor, não é rabino, não é um budista, é um neurocientista. É como se fosse mais ou menos assim, Luana. Você monta a sua árvore de Natal lá na sua casa, né? E ela não funciona por algum motivo. Aí você chama um eletricista, e o eletricista é um incrédulo, ele não crê naquilo que a árvore de Natal representa, como se chama ainda, que vai junto à árvore de Natal ali, o presépio, né? Uhum. Ele não acredita em nada daquilo. Mas ele sobe lá no forro e tal, e conserta a fiação da sua casa, e de repente a sua árvore de Natal está iluminando lá com a estrela, com o menino Jesus e tudo mais. Aquele eletricista, ele não acredita na história do Natal, mas ele foi lá e arrumou a sua fiação da sua casa. Então a mesma coisa acontece com os neurônios. Os cientistas, os que não acreditam, eles vão dizer, a atividade espiritual é fruto dos neurônios. E os que acreditam em Deus, os cientistas que acreditam em Deus, entre eles o Francis Collins, diretor do projeto Genoma, eles vão dizer, tá vendo? Deus criou tudo isso para nós termos uma ligação com ele. Mas seria mais ou menos essa comparação aí na parte neural, né?
Muito bom, que interessante isso, né, da gente fazer essa ligação. Até o senhor trouxe, eu procurei aqui o versículo bíblico em Lucas, né, 10, 27 e 28. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus respondeu, né, faz isso e viverás. É bem interessante isso, como o senhor falou, né, que como essas coisas estão linkadas, né, entre o coração e a mente, e aí às vezes a gente está com uma doença e afeta, né, a saúde da gente, né, e a gente podendo trabalhar, ter esse equilíbrio, né, tanto espiritual, de corpo e alma, né, digamos assim, a gente vai estar bem fisicamente e também emocionalmente, né?
Exatamente, até porque existe uma atividade neural chamada sinapses, que produzem neurotransmissores. O que, que são os neurotransmissores? São aquelas substâncias, endorfina, dopamina e demais substâncias, que elas, ou em excesso ou em falta, elas nos prejudicam. Então, por exemplo, o excesso de adrenalina causado por estresse pode nos prejudicar. Só que nós precisamos de adrenalina para fugir de um touro, né? Por exemplo, uma vez eu fui pescar com meus filhos e veio um touro na nossa direção e eu com dois bebês no colo, né? Então eu precisei de uma carga de adrenalina. Agora, agora vocês imaginam por que, que as pessoas estão tão estressadas em cidades grandes? Por exemplo, assim, quando nós vamos caminhar numa avenida muito, muito, muito movimentada, que é barulho de moto, barulho de caminhão, barulho de carro, e agora cada vez mais aí inventam cada vez mais motores cada vez mais barulhentos, né? Você sempre está tentando relaxar, mas está caminhando está se estressando com o barulho, por quê? Porque aquele barulho representa ameaça. Então, às vezes, uma caminhada num lugar barulhento, ele vai te encharcar de adrenalina. Você almoçar num lugar barulhento também te faz ingerir aquela comida de uma maneira estressada, né? O alimento, o momento de se alimentar, é um momento de, também de paz, de tranquilidade, não de estar ouvindo briga, de estar... Né? Eu vou no restaurante, eu sento bem longe da televisão, né? E eu procuro sentar num lugar mais tranquilo, porque se você sentar num lugar agitado, também você vai receber esse alimento com adrenalina ali, nesse sistema de ataque e defesa. Isso é muito inconsciente, isso é Exato. Impulsivo, né? Isso está fora do nosso controle, né?
Os impulsos neurológicos, inclusive, né?
O Freud, ele denominou o id, o ego e o superego. E o id, o inconsciente, ele está carregado de impulsos. Eu sempre uso o exemplo do bebê, à noite, de fraldinha suja, com frio. Né? O que, que ele vai fazer? Ele vai berrar. Ele não quer nem saber se a mamãe dormiu uma hora, né? Se a mamãe passou 18 horas do dia cuidando dela, se ela pega no sono, está com a fraldinha suja, está com frio, ela vai berrar, ela quer a sua necessidade cumprida naquele momento. Então, nós estamos carregados desses impulsos. Né? E aí diz Freud, o superego precisa fazer essa barreira, superego são as leis, são as normas, né? E o nosso ego tenta responder de uma maneira consciente e se apresentar de uma maneira consciente ao mundo, por mais que por dentro estejamos aí fervilhando, né, de angústia, de medo, de luta e fuga e tudo mais, né?
Muito bom, pastor. E a gente falando, né, sobre todos esses conceitos, essas explicações, né, científicas em relação à neuropsicanálise, e até o senhor trouxe essa ilustração, esse exemplo, né, do eletricista incrédulo, né, que fala um pouquinho sobre a fé, né, e eu acho que isso é importante, é legal, até não fiz esse comentário, né, porque a fé, ela vem de Deus, né, é Deus que opera na gente, né, então independe das pessoas. Mas a gente falar justamente sobre o tema de hoje, né, que é a relação com o perdão, né? O que, que tem a ver, né, a neuropsicanálise com o perdão?
O perdão, ele é algo que inicia dentro de nós. Eu estou com Mateus capítulo 5 aberto, na minha frente, em que Jesus diz: amem os inimigos, né? Olhem com os olhos em luz, né? Se seus olhos são como uma luz para o corpo, perdoem os pecados, assim como o Pai perdoa os pecados de vocês. Quer dizer, nós, de uma certa maneira, ou somos treinados, ou fomos ensinados, ou naturalmente, como diz o apóstolo Paulo, nosso pendor da carne, a gente pende para esse lado, de conceder perdão apenas condicional, apenas se o outro fizer o que eu desejo que faça. Quando que, na verdade, se eu estiver alimentando rancor, raiva de alguém, quem está recebendo essa enxurrada de substâncias transmitida pelos neurotransmissores sou eu, e não o meu inimigo. Então, Jesus diz assim, aquele famoso versículo: se o teu inimigo te der um tapa na cara, vire o outro lado, para mostrar para o teu inimigo que o problema do teu inimigo não é você, é ele com ele mesmo. Então, nós temos essas sinapses de que se nós passarmos a perdoar independentemente, nós somos os primeiros a sermos beneficiados com esse perdão. E aí o perdão se torna cada vez mais valioso na medida que a gente se dá conta o quanto nós erramos e o quanto os outros erram contra nós. E o quanto é possível perdoar. De novo, esse exemplo da eletricidade, né? O quanto é possível dar e receber perdão? A neurologia está pronta para isso. Ela, aliás, ela necessita disso. Porque enquanto não houver um perdão pleno, ela vai, os neurotransmissores estarão transmitindo todas essas substâncias que nos causam mal ao nosso próprio corpo. Né? Como diz o Shakespeare, alimentar o rancor é a mesma coisa que beber veneno e esperar que o outro morra. E realmente é literal isso mesmo.
É verdade. Quantas pessoas adoecem, a gente vê, né, que o rancor, sim, a mágoa, né, alimentar esses sentimentos negativos, ruins, né, faz mal para a saúde mesmo.
Sim, exatamente. Então essa palavra parece uma palavra tão difícil, mas ela é tão simples, explicada por Jesus, neuropsicanálise do perdão. Ela passa pela mente, passa pelo coração, passa pelo teu entendimento, pela tua razão, né, e se traduz nas relações interpessoais. Então é muito simples.
É muito simples, mas ao mesmo tempo é complicado, né? Porque é difícil nós seres humanos pensarmos assim, né, pastor, às vezes, né? Porque a gente tem o costume já de, como o senhor comentou aí, né, de ver e criticar os defeitos das outras pessoas, e muitas vezes a gente acaba não vendo os nossos, né? Então a gente espera que a gente condiciona o perdão, como o senhor falou, né? Se a pessoa fizer como eu quero, eu vou perdoar, né? Se não, não, né? Então é porque é do ser humano, mas se a gente tivesse esse entendimento realmente do quão nós nos beneficiamos quando a gente perdoa alguém, e eu digo isso por experiência própria, já falei uma vez aqui no revista CPT, né? Realmente é libertador, assim, né? A gente se sente bem por conceder esse perdão à pessoa, né? Que às vezes acaba nem sabendo disso, né? E eu acho que isso aí é com certeza, como o senhor falou, né? Passa pela mente, pelo entendimento, né? Pelo coração, pela alma. E vem de Deus, com certeza, né?
Existiu o Carl Jung, que foi um dos grandes psicoterapeutas luteranos. Ele, embora ele abriu mão da fé luterana, mas ele foi filho de um pastor luterano suíço, e ele foi muito influenciado pela cultura iluminista europeia. E, só que tem um mérito do Carl Jung, juntamente com o Viktor Frankl, foi quando o Freud, ele disse que toda a neurose era causada pela religião. Né? O Freud, também influenciado pelo iluminismo europeu, o Viktor Frankl e o Carl Jung, eles têm o mérito de trazer de volta para a psicoterapia a espiritualidade. E isto, eu estou falando dos anos, da passagem dos anos 1890 a 1900 até 1960. Agora vocês imaginam hoje com os nossos a nossa capacidade microscópica de fazer observações in loco naqueles determinados neurônios, e nós podemos chegar às mesmas conclusões do que essas filosofias antigas, porque o próprio Freud, ele admitiu que ele não inventou o inconsciente, isso foi uma tradição filosófica e religiosa. E o próprio Carl Jung, ele diz assim: antes de falarmos em id, ego e superego, as tradições filosóficas e religiosas tinham os mesmos nomes de outra forma. Então, em outras palavras, o que o iluminismo francês, nos anos de 1700 em diante, fez com a religião, separou religião e espiritualidade, a vida cotidiana das pessoas, né? Religião é religião, Estado é Estado, e medicina é medicina. Medicina não tem nada a ver com religião, o direito não tem nada a ver com religião, todas as áreas foram fragmentadas no iluminismo francês. E hoje há um fio, uma espécie de um fio de nylon que liga todas essas pedras preciosas do conhecimento, que tem o seu brilho próprio em si, mas me parece que a espiritualidade ainda é esse fio invisível que faz um lindo colar unindo o direito e a todo o sistema de leis, por exemplo, que vem lá do Antigo Testamento, unindo a psicanálise e toda a herança filosófica, unindo diversas áreas do conhecimento da pedagogia, da matemática. Existe um fio, né, espiritual que liga tudo isso.
Muito bom. Falando nessa ligação, né, e o senhor trouxe algumas tradições também, eu falei, né, que o perdão vem de Deus, e realmente, né, a gente está vivendo agora nesse momento da quaresma, que a gente lembra justamente isso, né, de Jesus ter morrido na cruz para a nossa salvação, né, perdão dos nossos pecados, né, ele sem pecado algum vai... E carrega os pecados do mundo, né, para a nossa salvação. E aí a gente aqui na quaresma, em que a gente é levado a refletir sobre o arrependimento, sobre o perdão, e também trazendo para o contexto da pandemia, né, mais uma vez a gente na quaresma e vivendo a quarentena, a pandemia novamente, e aí eu acho que dá para a gente linkar um pouquinho com um momento que muitas pessoas estão vivendo também hoje, né, pastor? Porque a pandemia, ela traz muito medo, traz muitas vezes as pessoas se sentem culpadas, né? Eu, na verdade, né, eu peguei Covid e eu tive, graças a Deus, sintomas leves, mas eu tive muito medo de passar para os meus pais e principalmente para minha avó que mora aqui do meu lado, sabe? Então, eu passei 2 noites, assim, sem dormir, pensando, sabe, se eu posso transmitir ou não para minha avó. Então, eu senti uma culpa de ter pego aquela doença e ter passado, né, para outra pessoa. E eu já vi várias situações assim também, né, de outras pessoas que sentiram essa mesma sensação, né? Então, acho que isso também dá para a gente linkar, né? E também muitas pessoas que acabam sofrendo, né? Acabam perdendo um familiar, né? Ou alguma pessoa querida e acabam querendo culpar alguém, né? Ou, enfim, hoje mesmo a gente vê da questão, né? Das autoridades também e tudo mais. Eu acho que isso também dá para a gente, né? Linkar com essa. Tema de hoje, né? A neuropsicanálise do perdão e trazer para esse contexto que a gente está vivendo, né?
O Carl Jung, ele falou assim que nós temos um self fragmentado, né? Em outras palavras, é quando a gente se quebra, né? Até tem um exemplo do Antigo Testamento que o próprio Jeremias, ele usou aquele exemplo, Deus levou ele até a um local onde se fazia vasos de barro, né? E ele mostrou ali que aquele vaso quebrado ele se recompôs e tudo mais. Mas o Carl Jung, ele fala nesse self fragmentado. E o self fragmentado é como se literalmente fosse o nosso ser. Ele se fragmenta. Ele se fragmenta nessa neurose de culpa, medo, angústia e depressão. E tudo começa não, mas existem coisas que, agora saindo um pouco da psicanálise, indo um pouco da área da mentoria, que também é uma das coisas que eu me especializei, existe uma sensação e uma ação, né? Eu acredito que nós precisamos sair desta sensação de medo e de angústia e ir para a ação. Qual é a ação? Nem que seja ficar em casa, né? Nem que seja se esconder debaixo da cama se a avó vem visitar. Mas nós precisamos acrescentar a todo o medo, angústia. Qual é a diferença do medo e da angústia? A angústia é, eu vou passar Covid, eu posso passar Covid. É aquela angústia assim, o que que vai acontecer? E o medo é real. Eu tenho medo de passar Covid para a minha avó. Para os meus pais, que são idosos. Então, a diferença da angústia e do medo é isso. A angústia é mais ou menos um avião passando no meio da nuvem. Primeira vez que aconteceu isso comigo, eu fiquei angustiado. Nossa, será que o piloto sabe para onde está indo? Né? Espero que saiba, né? Confiar que saiba, né? Agora, o medo é você ver o avião indo em direção a uma montanha, né? Opa, tomara que o piloto desvie dessa montanha, né? Então, a angústia e o medo. E aconteceu uma coisa, eu uso esses exemplos. Eu tenho um irmão que é piloto de avião, e ele disse assim: Mano, nós vamos aparecer no Jornal Nacional. fica ligadinho aí no Jornal Nacional que o nosso voo vai aparecer. Ele pilota avião para um grupo de biólogos que estuda a vida lá de uns golfinhos. E eu fiquei lá ligado, fiquei uns 10 minutos esperando vir a reportagem no Jornal Nacional. Eu desliguei o jornal. Eu disse, mano, outra hora você me manda um link aí, eu não vou assistir Jornal Nacional. Não tem como. É impossível, impossível para a mente humana manter-se sã ouvindo Jornal Nacional nesse momento. Porque é diferente de você ouvir estratégias, de traçarmos estratégias. Pastor Evandro Bint está fazendo uma oração online. Ah, beleza, é uma estratégia. Fulano tá levando alguma coisa via helicóptero lá não sei onde. Tá? É uma estratégia. Nós estamos transferindo pacientes de um hospital para o outro. É uma estratégia. Agora, você alimentar medo, angústia, qual é o próximo passo depois da angústia? É aquele sótão podre que você pisa e você cai numa depressão. Porque um sótão já é um lugar escuro, sujo, né? E aí você se sente angustiado. Aí se você pisar numa tábua podre, você cai. Cai numa depressão. E nós, e toda a nossa, todo esse sistema midiático, ele trabalhou muito pouco com estratégias, mostrou poucas estratégias. Mostraram hospitais de campanha sendo montado e desmontado, mas não falaram para onde foi o dinheiro. Mas a angústia dessas pessoas ali morrendo por falta de oxigênio continua. Então, onde é que está a estratégia? Então, acho que nós podemos. A nossa estratégia é transmitir culto online. A igreja teve que se reinventar. E na época da campanha, se reinventar na hora da campanha política, o que eu vi aqui no centro de Lages foi muito diferente. Eu vi um mar de gente aqui na campanha política. Então, nós precisamos sair do âmbito da angústia e do medo e partir para a ação. Qual é a nossa ação? Vamos transmitir culto online para evitar contato físico. Se tivermos contato físico, que seja de 25%, 30%, vamos evitar Santa Ceia para evitar contágio? Vamos evitar. Então, eu sou muito prático. Eu preciso de uma lista de soluções para essa angústia, esse medo que nós estamos vivendo. Então,
Com certeza.
unindo essa parte psicanalítica com a parte mais prática, é isso. Quanto mais estratégia, menor o medo e a angústia. Quanto maior o medo e a angústia, menor as estratégias.
Eu acho que é
Aí
o.
entra a importância da oração,
Pode
né?
falar, pastor Evandro.
Entra aí a importância da oração, a importância da ligação que você estava dizendo antes. Imagino que na última pandemia, né, da gripe espanhola, que na verdade nem sei se foi espanhola, mas enfim, não vem ao caso, quando as pessoas não tinham acesso a ter cultos, a compartilhar a sua situação, as suas angústias, os seus medos. Hoje, pelo menos, a gente tem a internet fácil no, na palma da nossa mão e a gente grita, né? A gente pede oração, vê as pessoas orando por nós já nos dá um incentivo, um ânimo. O tema também do perdão é muito importante, né? O perdão, ele nos liberta de pesos, de aflições e angústias, seja da pessoa que nos ofendeu, seja de uma situação que nós tenhamos cometido. Então, o perdão, ele é importante para ambos, para quem cometeu o erro e foi, né? Eu sei que é difícil os dois, né? É difícil você ter a humildade de pedir o perdão. É difícil ter a humildade de, mesmo sendo magoado ou prejudicado de alguma forma, liberar o perdão. Mas, de qualquer forma, o perdão, ele nos traz essa liberdade, esse alívio, né? Parece que a gente está carregando uma tonelada, e quando a gente consegue perdoar, se a pessoa reconhece a sua falha e vem e nos pede perdão, parece que é mais fácil, né? Agora, quando a pessoa, mesmo assim, ela se mantém dura na sua posição e acha que está certa e tal, conseguir perdoá-la talvez seja mais difícil, mas ainda assim faz bem a nós, né?
É verdade.
Então, o perdão, ele é algo fantástico, ele entra em Gênesis, em Apocalipse ainda fala sobre isso. A Bíblia toda apresenta essa importante ferramenta que nós temos de nos aproximar ainda mais da paz interior, que os filósofos sempre tentaram apontar, e o perdão, ele traz essa paz também.
Perfeito. Eu vi uma imagem diante do hospital onde eu nasci, em Sapiranga, um grupo de pessoas fazendo oração e clamando lá na frente do hospital, com certeza superlotado. Imagino também que muita gente aí, como foi relatado no início também, viram essa situação aí desse momento de oração promovido pelo pastor Evandro e a sua esposa. Eu imagino que isso são assim, sinais de que talvez, agora falando como capelão hospitalar, o perdão, ele se manifesta também pela palavra, né? E talvez, em último caso, pela palavra. E em ações como estas, as pessoas podem perceber: puxa, por que que existe um grupo de pessoas orando por mim? Que eu nem conheço e eu nem conhecia. Oh, eles nem sabem os erros que eu cometi. Oh, eu merecia morrer, eu merecia sofrer, merecia por tudo que eu fiz, e tem gente orando por mim. E isso é uma maneira, nós diríamos indiretamente, né? Mas a gente sabe que é o Espírito Santo que diretamente, lá em capítulo 8, versículo 26 de Romanos, diz assim: o Espírito Santo sonda os nossos corações e conhece os nossos gemidos inexprimíveis. Então, essa oração feita lá em Manaus atingiu pessoas lá em Porto Alegre. Essas pessoas clamando na frente do hospital de Sapiranga pode ter atingido pessoas lá em Manaus. E isso, uns orar pelos outros, é um sinal claro de que do poder do perdão. Não poder de nós sermos poderosos, e sim poder da possibilidade que Deus oferece como dom, como presente, através do perdão.
É verdade. É o poder de Deus, na verdade, né? E Tiago fala disso, né? Sobre a oração da pessoa com fé tem muito poder, né? Eu acho que isso aí também é importante a gente lembrar o quanto a oração, ela é poderosa, né? Para auxiliar as pessoas. E aí tem uma pergunta, tem vários comentários aqui, a gente já está quase chegando aí no final do programa, são 11 horas e 28 minutos. Eu quero ler esses comentários, mas eu vou começar com a pergunta, tá, pastor? Que fala justamente sobre isso, acho que está linkado aí com relação à oração, que pode auxiliar muito nisso, que é da Daiane Saul. E no caso da pessoa que nos ofendeu e não se arrependeu? Aí depois ela comenta também, né? É mais difícil perdoar.
É mais difícil perdoar porque o nosso foco está na pessoa que não se arrependeu, né? O Carl Jung, esse psicanalista que eu falei, ele fala sobre luzes e sombras, né? Ele fala assim, quanto mais nós estivermos iluminados, e aí, claro, ele fala sobre luz e sombra, ele não entra nesse detalhe de Jesus Cristo, né? Mas nós temos a palavra de Jesus que diz assim: vocês são luz. Quanto mais nós entrarmos na sombra do outro, mais escuro vai ser para nós, né? Então, quanto mais nós focarmos no outro, mais difícil vai ser. Nós precisamos focar exatamente no que Jesus diz: vocês não são como a luz do mundo, vocês são parecidos com a luz, vocês são luz. E aí tem um livro chamado O Efeito Sombra, que diz assim: a gente não vence a sombra brigando contra a sombra, né? Às vezes os filhos da gente brincam assim, né? Ó, tenta pegar minha sombra, pai, e saem correndo, né? É impossível pegar a sombra, quer dizer, a ofensa do outro e manipular essa ofensa e transformá-la. Não, tudo que a gente tem a oferecer é a nossa luz. Por isso que aqui, ó, Mateus capítulo 6, versículo 22. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Né? Quer dizer, então, nós olhamos para o ofensor não com os olhos da ofensa do ofensor, olhamos com os olhos da luz do perdão que Jesus oferece. Claro, eu estou aqui trazendo em teoria, eu sei o que essa pessoa está dizendo, porque eu sou desafiado, cada ser, cada um de nós somos desafiados a isso, a perdoar, né? E a gente olha para o outro, né, e pensa, mas esse aí não poderia receber perdão, né? Aí eu lembrei de uma frase que diz assim...
Mas também não cabe a nós julgar, né, pastor? Aí vem aquela questão do ser humano, né? Como eu falei antes, né? É mais fácil a gente olhar a dificuldade, criticar a outra pessoa do que olhar os nossos próprios erros, né?
Eu prefiro em oração dizer assim, Senhor, não consigo perdoar, do que tentar fazer de conta que eu perdoo, né? É como se isso abrisse assim, quando a gente faz isso perante o Senhor, como diz lá, de novo eu uso o exemplo do vaso quebrado, quando a gente se quebra diante do Senhor, né, o espírito quebrantado, né, eu prefiro ser muito sincero com o meu Senhor e dizer, Senhor, não consigo perdoar, né, isso vai ficar nas tuas mãos, e aí eu deixo o tempo e a possibilidade do Espírito Santo fazer igual como diz... Romanos 8, 26. Deixa o Espírito Santo sondar os corações que, com o tempo, as coisas vão acontecer e acontece. Né? Uhum. A experiência mostra que mais cedo ou mais tarde acontece.
Uhum. Você tocou num ponto importante, eu acho, né? O senhor prefere dizer para Deus que não consegue perdoar do que fingir o perdão. Antes, o senhor comentou sobre a questão do perdão pleno, né? E aí eu me lembrei, eu ia fazer esse comentário e acabei esquecendo, mas acho que é importante isso, né? Porque às vezes as pessoas, eu te perdoo. Mas não de coração, né? E aí tu não vai sentir tudo isso que a gente está falando aqui, né? Dos benefícios, né? Da questão da libertação, né? De te sentir mais leve. Enfim, tu só vai sentir isso se realmente tu perdoar plenamente, né? E de coração.
Exatamente. Teria muitos exemplos para compartilhar, a gente está no horário, mas eu tive um amigo que ele era diretor de uma faculdade e... Eu dei aula nessa faculdade e os alunos gostaram muito da aula, me abraçaram, alguns até choraram. E aí esse meu amigo, o diretor do curso, chegou para mim e falou assim, Rafael, os alunos não gostaram da tua aula. Mas aí nós já contratamos um outro professor e tal, ele vai ficar no teu lugar. Eu pensei assim, puxa vida, o cara é meu amigo e fez isso, né? E deu 3 meses depois, eu saí dessa faculdade e entrei numa universidade corporativa, numa empresa de 5 mil funcionários, na maior empresa de genéricos do Brasil. Eu dei aula numa universidade corporativa. Então, assim, foi difícil perdoar meu amigo. Aí eu procurei separar a amizade da função dele. Dentro da função da faculdade, provavelmente alguém lá em cima deu uma ordem para ele, substitui o professor independentemente dos alunos se gostaram ou não. E como pessoa, uma vez que eu perdoei, eu sinto uma gratidão muito grande por tudo que esse meu amigo me proporcionou enquanto eu estive lá. Uhum. Né? E os pormenores, o que aconteceu antes e depois de eu ter saído de lá, se ele foi responsável, não foi, nem quero saber. Eu sei que eu tenho esse amigo em alta estima e se não fosse ter acontecido esse fato, eu não teria trabalhado numa das maiores empresas do país, uma empresa de genéricos que me possibilitou uma experiência incrível. Uhum. Então, às vezes o perdão, até tem um livro chamado Dale Carnegie, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Dale Carnegie foi um luterano também de Missouri, lá nos anos 1800 e tanto, não vou lembrar agora, mas lá nos anos 1934, 35, ele escreveu esse livro, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Ele tem um título que diz uma única palavra. O título, um subtítulo de um livro dele é Ore. É o título, né, dentre vários temas que ele trata, ele diz assim, Ore. E aí ele dá um testemunho de fé dos seus pais que liam a Bíblia. E é um livro corporativo para a liderança empresarial, né, que não trata em si de religião. E ele deixa um testemunho muito forte da fé que os pais dele tinham na Bíblia, em Jesus Cristo e tudo mais.
Que legal, que legal. Vou ter que chamar o pastor Rafael para fazer um programa especial com dicas de leitura, Eu trouxe várias sugestões de leitura aí para nós, né, contribuindo aí para o programa, né, somando mais ainda. A gente fez um, eu falei isso porque a gente fez três programas especiais com dicas de leitura, o pastor João Miller trouxe, né? Mas a gente está com as ideias aí de continuar essa programação especial aí na rádio. E aí eu vou ter que convidar o pastor Rafael Wilson, viu? Muito bom.
Ótimo, está aí à disposição. Inclusive, eu gostaria de propor um tema, se vocês permitirem, mas vai ser agora aqui ao vivo e a cores, tá? O sim ou não, para mim, o não já é meu, né? Mas eu gostaria de falar como Lutero, o psicanalista, né?
Olha, que legal.
Eu fiz um vídeo, fiz um texto, fiz um trabalho, inclusive meu trabalho de TCC da pós-graduação, do curso de psicanálise foi. Tratei de Lutero e tive a oportunidade de falar de Lutero como psicanalista para indianos, aqueles indianos politeístas com seus milhares de deuses. Fui convidado por uma faculdade para falar sobre psicanálise e eu tive a oportunidade de falar de Lutero e como Lutero lidou com essa questão da psique humana. Então foi uma oportunidade assim que até hoje eu agradeço e louvo a Deus, falando no início do ano, online também. Então, eu gostaria de me colocar à disposição aí para falar sobre Lutero, o psicanalista.
Muito bom, com certeza. E a sugestão acatada e gravada para depois, aí todo mundo vai estar cobrando. A gente já combina depois em off aí para a gente marcar isso aí.
Numa terça-feira qualquer.
Numa
Ótimo!
terça-feira, tá legal. Ótimo, pastor Rafael, muito obrigada aí pela sua participação. Nosso tempo está estourando, tem muito recadinho lá. Te agradece, não vai conseguir ler todos os recadinhos, mas depois a gente vai estar comentando ali, né? Respondendo aí nos comentários para todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Deus continue abençoando ricamente aí a sua vida, o seu trabalho, todos esses desafios e oportunidades aí, tanto profissional quanto pessoal, pastor Rafael.
Muito obrigado, foi um prazer enorme poder conversar com todos vocês. Um grande abraço.
Pastor Evandro Binti. E
Meu
também
querido,
agradecer aí a sua
foi
participação, a
muito bom.
retomada aí, né?
Foi um momento especial, que Deus abençoe a todos vocês.
Amém.
Amém, pastor. Amém, pastor. Obrigada aí, até semana que vem, se Deus quiser.
Até, se Deus quiser.
E a toda a nossa audiência querida aí acompanhando, participando da nossa programação, não esqueça, né? Nossa programação foi gravada para a nossa reprise e depois vai estar disponível no nosso podcast para você baixar e acompanhar a qualquer momento. Também compartilhar e compartilha aí a nossa programação. Não esqueça hoje, então, né? Às 6 horas nós temos a retomada do CP Terapia também todas as terças e quintas. Ontem tivemos do Crescendo em Cristo, que é às segundas, quartas e sextas, e também em áudio, às 7 horas da manhã, que você acompanha em radiocpt.com.br. Também temos o programa FMELB, também, né, novidade na Rádio CPT, estreou ontem, às 20 horas, tem aí de segunda a sexta, das 20 às 22, com músicas especiais da nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E eu volto amanhã com mais Revista CPT, eu, pastor Arno Bessel. Até lá, eu espero vocês. Tchau, tchau.
Tchauzinho.